Graça e paz do Senhor Jesus, amém. Igreja é festa, igreja é família, igreja é alegria da gente estar junto, crescer junto para a glória do Pai. Pega o seu esboço aí dentro da revista. Nós vamos pregar sobre um tema delicado, sobre o aborto e suas implicações. A vida é dom de Deus, um feto tem vida, é graça e misericórdia de Deus, o autor da vida. E a gente vai ler em Gênesis, capítulo 1, como é que isso aconteceu. Tem algumas pessoas que creram que ele é descendente de uma ameba. Outros creem que é descendente de uma explosão. Nós cremos que nós fomos criados por Deus para a glória de Deus. Amém, igreja? Vamos ler Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1. Esse poema lindo sobre o relato da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra, das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separa as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca chamou Deus terra e chamou mares ao conjunto de águas. E viu Deus que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que dê semente e árvores cujo fruto produzam sementes de acordo com sua espécie. E assim foi. A terra fez brotar vegetação, plantas que dão semente de acordo com suas espécies e árvores cujos frutos produzem semente de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e manhã, e esse foi o terceiro dia. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Se vão eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, separar a luz das trevas. E viu Deus que ficou bom. Passaram-se a tarde e manhã e esse foi o quarto dia. Disse Deus também, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se. Enche as águas do mares, multipliquem as aves na terra. Passaram-se a tarde e manhã, e esse foi o quinto dia. E disse Deus, produza a terra seres vivos de acordo com suas espécies, rebanho doméstico, animais selvagens e demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com sua espécie. E viu Deus que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, grandes animais de toda a terra, e sobre os pequenos animais que se rendem ao chão, movem rente ao chão. Criou Deus o homem e a mulher, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e com essa bênção, no versículo 31, ele diz: viu Deus que tudo quanto havia feito tinha ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o sexto dia. Esse é um relato da criação, de como Deus fez o universo, de como Deus nos fez. E eu gosto muito do final do 31, que quando Deus foi fazendo as coisas, ele disse que era bom. E quando fez o homem e a mulher, ele disse que era muito bom. Muito bom. Porque Deus fez cada um de nós de um modo singular, de um modo maravilhoso, de um modo fantástico. Se você não gosta de você e se acha feio, você se acha, mas Deus não. Deus fez você de forma maravilhosa. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: você tem chance, meu irmão. Goste de você, porque Deus te ama maravilhosamente. E Deus caprichou em você. Você vê que não tem ninguém igual um ao outro. Até gêmeos univitelinos, eles não são iguais. Porque Deus caprichou na criação. A gente vai ver agora o Salmo 139, que é outro relato belíssimo de como Deus fez cada um de nós. Esse Salmo, ele fala de um Deus onipresente, um Deus que está em todo lugar, um Deus onisciente, um Deus que conhece todas as coisas, e um Deus onipotente, aquele que criou todas as coisas. E eu queria destacar aqui o versículo 14. Eu te louvo com o que me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo com convicção. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. E a palavra diz que Deus colocou nesse homem glória, que coroou, que o fez um pouco menor do que os anjos, mas cada um de nós tem um brilho de Deus. Você sabe aqueles elogios que a gente recebe? É o brilho de Deus na gente. Você sabe aquela coisa que anos depois de você fazer algo legal com alguém, alguém diz: eu fui abençoado por você? Não é porque você é bonzinho e boazinha, não. Foi a imagem de Deus em você. Foi a graça de Deus em você. Foi a misericórdia de Deus em você que fez eu e você sermos bênção para muitas vidas. E a gente vê nesse versículo 14 como Deus caprichou em cada um de nós. Veja, tem uma teoria psicológica chamada terapia primal, onde você faz na terapia o teu renascimento, sem hipnose e sem nenhuma outra coisa. Você conscientemente faz o seu renascimento. e você revive algumas coisas que aconteceram no ventre. Eu vou colocar aqui, nessa próxima imagem, como um feto percebe o que está bom para ele e o que não está. Quer ver uma coisa? A mulher que foi grávida, na verdade, quando a mulher fica grávida, a família fica grávida. Tem homem que até enjoo tem, né? Eu não tive, mas eu fiquei grávido também. Agora, a mulher que foi grávida e está grávida sabe que o feto, numa emoção que ela está de alegria, o feto fica meio que dançando lá dentro. Uma forma gostosa dele dizer, olha, está muito legal aqui. Agora, quando você briga com seu marido, e às vezes precisa, né, para ajustar as contas, você percebe que o feto fica durinho lá dentro. Ele está reagindo à tua emoção. Se você tem medo de cachorro e não descobriu até hoje, pergunta à sua mãe, certamente quando ela estava grávida, ela se assustou com algum cachorro. Eu quero dizer com isso, que nessa teoria já foi revelada que a pessoa no ventre, o feto, ele tem capacidade não só de perceber as emoções, e essas emoções ele perceber rejeição ou aceitação. Quando a mulher está grávida e a família fica passando a mão na cabeça e dizendo coisas gostosas para o feto, percebe que é um momento gostoso dele lá dentro. Quando é o contrário, também. Então o feto tem vida. Esse argumento, gente, é que infelizmente há alguns teólogos que acham que feto não tem alma. Que é um pedaço de carne que pode ser tirada a qualquer momento. A Bíblia não fala isso. Por isso que no versículo 16, os teus olhos viram meu embrião. Quando eu estava sendo formado, biblicamente falando, na concepção, nós temos almas, Deus está presente. Porque é Ele que gera a vida. Para algumas correntes da psicologia, para algumas correntes teológicas, é só um embrião, não tem alma e não tem ligação com o eterno. No 16b, diz, todos os dias foram determinados para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Isso não é uma coisa necessariamente de predestinação, que não adianta fazer nada, que está tudo escrito. Está tudo escrito porque Deus conhece o passado, desde a fundação do mundo, conhece o presente e conhece o futuro. Então Ele já escreveu tudo sobre a gente. Agora, Ele quer um coração segundo a vontade dEle. Ele quer um coração que busque a palavra dEle. Ele quer um coração que ore com Ele para que o mundo seja salvo. Para que pessoas sejam restauradas, para que pessoas sejam reconciliadas com Deus. Então, no versículo 16b, a gente percebe que Deus está em cada momento da vida da gente, desde a fundação do mundo, no ventre e até hoje e para sempre. Tem uma outra questão nessa questão do aborto, a questão do sofrimento. Questão do sofrimento, o feto percebe psicologicamente, emocionalmente, se ele é um ser aceito, se ele é querido, se é amado. Agora, uma boa notícia para quem não passou pelo lado positivo da gravidez, para quem foi rejeitado. Deus te aceitou. Antes da fundação do mundo, Deus te aceitou no ventre. E Deus te aceita hoje e aceitará se você se voltar para Ele. Então você é querido e querida de Deus.
Fala para a pessoa que está ao seu lado, nunca se esqueça isso. Você é querido e querida de Deus. O feto no sofrimento, ele ouve, tem relatos na psicoterapia de coisas que o feto ouviu, que o feto percebeu o que estava acontecendo, que o feto sofreu, que o feto se alegrou. Porque eu estou insistindo nessa técnica. É que hoje a ciência nos ajuda a perceber o que a Bíblia escreveu há milhares de anos atrás. Deus permitiu a ciência para a glória dele. Por isso que a ciência descobriu há dezenas de anos atrás que o feto percebe tudo isso. E eu queria passar rapidinho um vídeo de um testemunho de uma mulher que foi salva milagrosamente de uma ação criminosa em relação ao aborto. E esse vídeo de uma mulher com fé em Deus é um vídeo de testemunho, de adoração, de louvor e honra ao nosso Deus. Vamos assistir com atenção esse vídeo.
Pregnant when she decided to go to Planned Parenthood, which is the largest abortion provider in the world, and they counseled her to have a late-term saline abortion, which is a saline solution that is injected into the mother's womb. The baby gulps that solution, it burns the baby inside and out, and then she is to deliver a dead baby within 24 hours. And to everyone's great shock and surprise, I didn't arrive dead, but alive, on April the 6th, 1977, in a Los Angeles County abortion clinic. What's fantastic about this, about the perfect timing of my arrival, is that the abortionist was not on duty yet. So he wasn't even given the opportunity to continue on with his plan for my life, which was death. And I know that I am in a government building, and a beautiful one it is, and I love your country as well as my own. But I know in the age that we live in, it is not at all politically correct to say the name of Jesus Christ in places like this. To bring him into these sorts of meetings because his name can make people so terribly uncomfortable. But I didn't survive so I could make everyone comfortable. I survived so I could stir things up a bit. And I have a great time doing it. And so I was delivered alive, as I've already said, after 18 hours. I should be blind, I should be burned, I should be dead. And yet I'm not. You know what is fantastic vindication is the fact that the abortionist had to sign my birth certificate. So I know who he is. And it also says, for any skeptic listening, on my medical records, born during saline abortion. Ha! They didn't win. I've done some research on the man that performed the abortion on me. And his clinics are the largest chain of clinics in the United States of America, and they gross $70 million a year. I read a quote from him at some point several years ago, and he said, I have aborted over 1 million babies, and I consider it my passion. I tell you these things because, listen, ladies and gentlemen, we are in an interesting battle, whether we realize it or not, in this world. It is a battle between life and death. What side are you on? So a nurse called an ambulance and had me transferred to a hospital, which is absolutely miraculous. Generally, the practice at the time and up until 2002 was, in my country, was to end the life of an abortion survivor by strangulation, suffocation, leaving the baby there to die, or throwing the baby away. But on August the 5th, 2002, my extraordinary President Bush signed into law the Born Alive Infants Protection Act to prevent that from occurring anymore. You see, we're playing for keeps. We're playing for, I mean, I'm hoping to be hated by the time that I die so that I can feel God about me and understand what it was to be hated. I mean, he was hated. Christ was hated. And not that I look forward to being hated, but I know along my journey, I know I'm already hated because I declare life. I say, you didn't get me. The silent Holocaust didn't win over me. And my mission, ladies and gentlemen, among many things is this: to infuse humanity into a debate that we have just compartmentalized and set on a shelf and said it is an issue. We have removed our emotions. We are becoming harder. Do you really want that? How much are you willing to take, and how much are you willing to risk to speak the truth in love and graciousness and stand up and at least be willing to be hated? Or at the end of the day, is it all about you? Or me? And so, after that, I was placed in an emergency foster care home where they decided they didn't like me very well, and as I'm fond of saying, I don't know how you could not adore me right from the start. What is wrong with these people? But they didn't. You see, I've been hated since conception. By so many, and loved by so many more, but most especially by God. I'm his girl. You don't mess with God's girl. I got a sign on my forehead that says, you better be nice to me because my father runs the world. So after I was placed in the mean home, I was taken out of the mean home and placed into another home, a beautiful home, Penny's home. And she said, by this time I was 17 months old, 32 pounds of dead weight, and diagnosed with what I considered to be the gift of cerebral palsy, which was caused directly by the lack of oxygen to my brain while I was trying to survive. Now, I am just compelled to say this. If abortion is merely about women's rights, ladies and gentlemen, then what were mine? There was not a radical feminist standing up and yelling about how my rights were being violated that day. In fact, my life was being snuffed out in the name of women's rights. And ladies and gentlemen, I would not have cerebral palsy had I not survived all of this. So when I hear the appalling, disgusting argument that we should have abortions because the child just might be disabled, oh, the horror that fills my heart. Ladies and gentlemen, there are things that you will only be able to learn by the weakest among us. And when you snuff them out, you are the one that loses. The Lord looks after them, but you are the one that will suffer forever. And what arrogance, what absolute arrogance, and it has been an argument for so long in this human place that we live, that the stronger should dominate the weaker, should determine who lives or dies. The arrogance of that, don't you realize that you cannot make your own heart beat? Don't you realize that all the power that you think you possess, you really possess none of it? It is the mercy of God that sustains you, even when you hate Him.
Deus é o autor da vida. E a santidade da vida está em Deus ter nos criado para a glória dEle, para a honra dEle. Por isso que Jeremias 1:5, queria que você abrisse. Deus teve um plano para Jeremias. Jeremias 1:5, Velho Testamento. Final do Velho Testamento. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E o designei profeta às nações. Deus, antes da fundação do mundo, Ele tinha um plano para mim e para você. Nós não nascemos do acaso. Nós nascemos para a glória de Deus. Amém? Deus escreve a nossa história à medida que nós nos comunicamos com Ele e pedimos a Ele que essa santidade de vida esteja conosco. Não matarás, Êxodo 20, 13. Há uma exceção no nosso código penal para casos de doenças, para casos onde há risco de vida da mãe, estupro. A morte não é um assunto simples. É um assunto complicado e difícil. Tanto que os médicos têm tanta dificuldade de falar para a família do paciente que o paciente morreu. Então é um assunto difícil. Por isso que a gente está trazendo uma esperança. Se isso aconteceu com você, e até hoje você carrega o peso, a culpa disso que aconteceu, em 1 João 1:9, fala assim, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem alguns pastores e líderes pregando que tem alguns pecados que não têm perdão. Isso é mentira. A palavra diz, aquele que não aceitar Jesus, esse Jesus vai ser juiz. Fora isso, e se você aceita Jesus, teve gente que aceitou Jesus no final da vida. Meu pai aceitou no último ano de vida. Viveu 82 anos. E nós orando para que ele salvasse, encontrasse a salvação em Jesus. Então, o perdão dos pecados é a garantia que o sacrifício de Jesus não foi em vão. É a garantia que eu e você somos perdoados por Deus. Se você esteve envolvido como família, como cônjuge, em alguma coisa que redundou num aborto, Deus também quer te perdoar. Deus quer que você confesse. Deus quer te dar o perdão. Porque Jesus pagou esse preço na cruz pelos nossos pecados. Pelo sangue derramado, pelo sangue que purifica. E às vezes pode ter acontecido, e a gente ouve em consultório, que foi um amigo, uma amiga, que sugeriu que acontecesse, que conseguiu a clínica,
E tudo isso, gente, é cumplicidade num processo que não agrada a Deus. Se isso aconteceu com você, você também tem perdão. Porque a palavra de Deus, ela diz assim, ó, Romanos 3:23, pode abrir. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tão longe de Deus. Então, não tem nenhum de nós que possa se salvar que não seja por Jesus. Seja por esse pecado, seja por outros pecados. Todos pecaram. Romanos 3:23. Mas tem uma notícia boa em Romanos 6:23. Pode ler aí. O salário do pecado é a morte. Se a gente parasse aí, a vida não teria sentido nenhum. Mas a Bíblia diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, é um dom de Deus a vida. É um dom de Deus o amor. É um dom de Deus o perdão. Porque não há pecado pela palavra que não possa ser perdoado, exceto rejeitar Jesus. Incline sua cabeça agora. Fala com Deus. Fala com Deus que Deus quer que algo aconteça de novo na tua vida nesse momento. Se aconteceu com você, é um momento que você pode confessar, pedir perdão, e Deus está pronto a perdoar. Porque Jesus veio para a terra com a missão de perdoar a cada um de nós. Se você foi envolvido, também há perdão. Ore, clame e diga, Senhor, me arrependo do que aconteceu. Eu não quero ficar com essa culpa, essa mágoa. Essa coisa ruim na minha vida, me perdoa, Senhor, tira isso de mim. E se você tem algum outro pecado secreto, que está te amargurando, tirando as tuas forças, e você não confessou a Deus, esse é um momento de você e Deus, de dizer para Deus, Deus, nesse momento, eu quero que o Senhor venha como um alguém especial que vai me perdoar, me aceitar, me amar e tirar esse peso amargo da minha vida. Deus está pronto a perdoar. A chance que você tem é hoje de ter um novo nascimento de libertação espiritual, libertação emocional, libertação moral, em relação a alguma coisa que aconteceu na tua vida. Vamos ficar em pé, e a banda vai cantar um hino de adoração a Deus. Eu não vou pedir para você vir à frente. Esse é um momento de você e Deus. De adoração ao Deus Criador dos céus e da terra. De adoração que eu e você não estamos aqui por acaso. Deus tem um plano especial para mim e para você. Deus tem um carinho especial para mim e para você. E à medida que a banda for tocando, e o Espírito Santo for te tocando por alguma coisa, fique de joelhos, confesse, adore, louve esse Deus, que como autor da vida, criador da vida, está dando essa chance, nesse momento, para mim e para você, para que a gente possa adorá-lo, louvá-lo, com o perdão, com a graça e com misericórdia. O Espírito Santo está te tocando. Pode ficar de joelho. Seja qual for o motivo. O pessoal que está ao lado não quer saber o motivo. Mas fica de joelho, adorando esse Deus da vida, da graça e da misericórdia. E no final nós vamos fazer uma oração.
Como pastor e psicólogo, a gente tem ouvido muitas histórias tristes. Seja mensageiro de Deus hoje. Compartilhe esse sermão com a tua família, com parentes, com vizinhos, colega de trabalho. Dê a boa notícia que há perdão em Jesus, para a glória de Jesus e para a honra de Jesus. Nós vamos orar. Se você quer adorar a Deus em pé, adore. De joelho, adore. Porque nesse momento, a gente está diante do Senhor da vida e do universo. E vamos adorar esse Deus como Ele merece. Vamos orar. Ó meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado porque não há pecado que não possa ser perdoado. Porque Jesus morreu por todos eles. Obrigado pelo sacrifício de Jesus. Obrigado, Senhor, pela ressurreição de Jesus. Dando vida, dando esperança, dando nova vida. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito Consolador esteja com as pessoas que estão sofrendo nesse momento. Mas estejam com elas, porque elas estão se sentindo também perdoadas por Ti, Senhor. Porque o Senhor é o Senhor da vida. Ó Deus, obrigado por esse momento de confissão de pecado. Obrigado por esse momento de libertação. Obrigado por esse momento de reconciliação. A Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória, Senhor. E nós oramos que a graça do Senhor Jesus, graça infinita, que o amor de Deus nosso Pai, amor sem limite, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco enquanto igreja e com a igreja espalhada pela face da terra. Amém, amém, amém.